Começa agora mais um episódio do podcast 4.0 no campo, com a Tassiano Neto e Cláudia Costa, trazendo o campo para as suas manhãs. O podcast é uma produção da Setorial Agro do Livres, o único movimento suprapartidário brasileiro que defende a liberdade por inteiro e para todos.
Hoje a gente está com a presença aqui da Carmen Pérez, que é pecuarista. Carmen assumiu a propriedade da família aos 22 anos, quando saiu da cidade de São Paulo para trabalhar no Mato Grosso. E hoje acho que não é possível a gente falar em bem-estar animal sem falar no nome dela. Carmen realiza um trabalho maravilhoso na sua propriedade, Agropecuária do Vale das Flores. E eu queria agradecer muito a sua presença, Carmen. Queria que você contasse um pouco, na verdade, qual a sua história. Como começou a sua pesquisa pelos métodos de manejo, usando bem-estar animal? Conta um pouquinho como que tudo começou.
Muito obrigada, Cláudia. Estou muito feliz de conversar com vocês. E é sempre um grande prazer falar sobre o tema bem-estar animal. Bom, quando eu saí da cidade de São Paulo, fui para o Mato Grosso, eu tinha 22 anos. E eu cheguei na fazenda, um lugar que para mim era familiar, eu já tinha passado a minha infância, a minha adolescência. Mas eu comecei a frequentar todos os dias aí aquele manejo, de maternidade. Eu saía muito a cavalo com os vaqueiros para entender um pouco de tudo que estava acontecendo ao meu redor. Porque é muito diferente a gente viver de férias e você assumir uma gestão de um negócio. E uma coisa que já me deixou muito surpresa foram os manejos na maternidade, que antes eu enxergava como algo divertido, aquela adrenalina da vaca correr atrás da gente, né? Quando você é adolescente, você tem toda aquela... A gente acha até graça nessas coisas. E eu não entendia por quê que tinha um manejo com tanta adrenalina, tanta violência, tanto da parte dos animais, que os animais eram muito reativos, quanto dos vaqueiros, que toda hora estavam machucados. E eu me questionava muito, mas eu também não conhecia outra forma, porque eu viajava, ia para outras fazendas e os manejos eram sempre iguais. Eu comecei a pesquisar, não encontrava nada a respeito disso. Me contaram do professor Matheus Paranhos, comecei a pesquisar a respeito dele. Fui numa fazenda comprar um gado. Esse senhor chamava seu Elvésio Argel, ele já é falecido, e foi a primeira vez que eu vi um manejo com respeito, um manejo assim muito calmo, sem estresse, com respeito como um todo, eu digo, tanto com os animais quanto com a equipe, todo mundo em tranquilidade. Aí foi a partida para a mudança. E eu acho que a mudança, a base da mudança é a educação, porque é informação. Eu parto do princípio que a equipe, os funcionários, as pessoas do campo, elas desconhecem muitas coisas. Como? A vida inteira a gente tocou os animais por trás, né? Lá atrás. Eles não sabiam, nem eu sabia, que os animais não enxergam lá atrás. O campo, onde que é o campo de visão dos animais? Por que que os animais empacam quando eles se deparam com uma sombra ou com uma poça de água? Eles nunca sabem distinguir o que que é uma poça, o que que é uma sombra, o que que é um buraco. Então, eles precisam de um tempo para parar, para entender e depois continuar. E tudo isso é educação, que é a base de tudo. E sempre existiu também aquela história dos vaqueiros, aquela coisa do homem, né? Eu acho que foi de cultura, de avô para pai, para filho. E essas culturas, elas são muito enraizadas. E o que quebra isso, eu acho que é justamente essa nova forma de compreender a nossa humanidade no geral. A humanidade, o que que a humanidade enxerga do que é respeitoso e o que é respeitoso com aquilo que é a nossa fonte de renda. E eu acho que, sem dúvida alguma, é um trabalho de construção.
Legal. Eu me recordo há relativamente pouco tempo atrás, há 30 anos atrás, aqui na propriedade do meu avô, do meu pai, que antes de ter tronco ainda, né, soltava os bezerros no curral e em dupla pegava o bezerro para fazer a marcação de fogo. Né, assim, antes do tronco, e não tem muito tempo, assim, tem 30 anos. Assim, e você já implementou um conjunto de práticas de manejo na fazenda, que rompeu esses paradigmas, né? Como dar alguma recompensa para o animal após passar pelo tronco, acabar com marcação a fogo, né, nos animais. Queria que você contasse um pouquinho sobre essas práticas que a gente tem esses dois Brasis ainda, né? O Brasil acho que ainda está nessa cultura de 30 anos atrás e coisas super legais e vanguardistas como você tem feito. Queria que você pudesse detalhar um pouquinho para a gente, por gentileza.
Eu acredito que a gente não deve perder nenhuma oportunidade para deixar uma memória positiva, porque o animal, ele é fruto daquilo que ele recebe. Então, ele reage conforme o manejo que ele recebe. A gente vê muita coisa, muitas publicações aí no Instagram, Nelore sendo Nelore, e aí uma vaca, um bezerro, um garrote saindo que nem um maluco. Não é, ele está reagindo de um manejo que ele recebeu. Ou mesmo aquelas brincadeiras de vaqueiro mesmo, brincadeira de um pega, o outro pega na cabeça, o outro pega no chifre e derruba e começam a dar risada. O animal fica com aquilo na memória e ele vai ter uma reação ou de lutar ou de fugir. Essa é a reação que ele vai ter. Então, no curral... foi uma das primeiras adoções que a gente teve das boas práticas. Como era antes, para entender as transformações? Antes, os animais ficavam o dia inteiro presos no curral. As mangas, onde permanecem os animais, elas ficavam lotadas. Os animais não tinham como se mover. E quanto mais concentrados eles ficam, é possível que haja mais estresse, né? Estresse, lutas, enfim, disputa de território. Daí a gente diminuiu os lotes, foi planejando melhor esses manejos, essas atividades. Os animais, quando a gente começa um manejo, vai fazer uma vacinação, a gente faz a escolinha, que pode dar ideia que demora, mas na verdade é muito mais rápido fazer isso. Você passa os animais com o tronco, com tudo aberto, antes do manejo. Eles vão ter aquela ideia que depois que eles passarem, não vai ter nada impedindo eles. Eles não vão ser agredidos. E daí não tem nenhum animal que empaca, nenhum que deita. Isso facilita muito. E uma outra ação super importante, você faz o manejo, faz a vacinação. Abriu o tronco de contenção, o animal não permanece no curral, ele vai para um piquete. E isso já é uma recompensa muito boa, porque lá no piquete ele vai ter água, ele vai ter o capim, ele vai ter o sal proteinado, ele não permanece no curral. Além de ser muito bom para o animal, também é bom para o curral, porque você não fica pressionando o curral, o piso do curral, a manutenção, o espaçamento da manutenção é maior. E eu acho que todos esses manejos que você citou, eles ajudam muito os animais a ficarem menos reativos, porque tal como a marcação a fogo, que é algo de tão cultural aí na nossa sociedade, vem desde a época do Egito, é uma prática muito invasiva. Existem já muitas pesquisas mostrando que o animal sente dor, que deixa aí um processo inflamatório de quase 8 semanas, uma queimadura de 2º a 3º grau, ou seja, o animal fica reativo. Eu lembro que quando eu me mudei para a fazenda, eu vi logo a marcação a fogo, eu perguntei, mas por que a gente tem que continuar fazendo isso? Eu lembro que a primeira resposta foi, não, o animal tem couro grosso, ele não sente. E é interessante que uma mosca desse tamanho, quando posa no animal, ele fica se debatendo. Ou seja, não tem essa do animal ter couro grosso. Então, eu acho que o mundo e a sociedade vão passando por transformações com essa mudança de mentalidade, com a informação. E tudo isso é muito importante. Também para a nossa equipe, porque a gente tira a nossa equipe do risco. Eu tive muito problema quando eu mudei para a fazenda, com a equipe com braço quebrado, costela quebrada, e mortalidade também dos animais com manejos dentro do curral. Muita mortalidade. Eu vou empolgando, né? Vocês vão fazendo uma pergunta e eu vou emendando uma na outra.
Ótimo, isso já estava emendando para a minha próxima pergunta, na verdade, cara. Eu ia falar exatamente isso. Você tem implementado essas novas práticas, pensando no bem-estar do animal, mas isso também tem se revertido para ótimos números para você, né? Queria que você falasse, comentasse um pouco sobre os benefícios que você tem sentido com essa implementação.
Então, Cláudia, é muito interessante falar sobre isso, porque ela está ligada total à produção. Porque um animal estressado, ele tem um cortisol alto, ele não come, a fertilidade das fêmeas fica baixa. Isso impacta diretamente na produção. E a gente pode falar da produção como um todo. Uma vacina mal feita, com abscesso, cada animal perde aí de 3 a 6 quilos do pedaço mesmo daquele abscesso no frigorífico. Na desmama, que é um outro manejo de muito impacto na vida do animal, a gente tem aí a desmama lado a lado, que normalmente, quando ela é feita da maneira tradicional, o bezerro perde muito peso, as vacas também. E nessa desmama, que é uma desmama com baixo impacto, os animais continuam ganhando peso, os bezerros continuam ganhando peso. Ou seja, animal sem estresse, ele come, ele fica bem, ele produz bem. Então, as taxas de mortalidade, os índices de mortalidade, eles diminuem muito. Eu posso dizer isso, assim, por experiência ao longo de todos esses anos, tanto no curral quanto na maternidade, na mortalidade de bezerros. Equipe é algo muito importante da gente mencionar. Eu comentei aí na última pergunta que eu tinha muita gente da equipe machucada, eu tive problema com o processo trabalhista e eu nem sei dizer qual foi a última vez que eu tive algum acidente dentro da fazenda em função do manejo. Eu não me lembro, eu acho que tem mais de 15 anos, justamente porque a gente tem essas práticas. E tem um outro ponto muito importante. Antes, os vaqueiros trabalhavam, chegavam em casa cansados, estressados, porque era muita adrenalina. Eu mesmo entrava no curral, quando eu saía, parecia que eu tinha passado assim por uma guerra. Hoje, é tudo muito calmo, não tem isso. Então, a equipe sai do curral tranquila, até as esposas comentam, né? Nossa, meu marido agora chega em casa, dá tempo da gente conversar, dá tempo da gente jantar, é uma outra energia. Então, acho que tem impactos como um todo, é o ciclo do ganha-ganha.
Você falou bastante sobre esses impactos dentro do elo, né, na cadeia de valor do pecuarista, tanto para o time, né, para a equipe que está trabalhando, para o próprio animal, para o pecuarista. Mas, assim, me parece que isso transborda também para a indústria, né? Assim, um animal que chega com melhor bem-estar, você tem um pH mais baixo e tem uma carne de melhor qualidade, tem uma carne de melhor qualidade para o consumidor final. Se você pudesse também falar um pouquinho sobre esses ganhos, né, para o consumidor final e para a indústria de boas práticas de bem-estar animal dentro das fazendas.
Um animal estressado, ele muda completamente o pH da carne, a coloração da carne, a maciez da carne, as enzimas que ele libera. Então, não só dentro, como você mesmo falou, fora, impacta totalmente na qualidade do produto que você está oferecendo para o consumidor final. E eu acho que é isso que a cadeia produtiva tem que estar totalmente antenada, porque isso reflete em um todo mesmo. É justamente isso. Até nos nutrientes. Tem um produtor que ele chama Ricardo, ele até tem uma marca chamada Bife Paixão, é uma das melhores carnes que tem, e ele fala muito isso. Ele fala do boi integral e a importância do momento do abate, pela coloração, pelo valor nutricional, por todas essas vantagens.
Carmen, eu queria saber um pouco quais os fatores que você acha que são necessários, o que está faltando para escalonar essa questão do bem-estar animal no contexto Brasil por inteiro.
Eu acho que vale muito a questão da informação, muito a questão da informação mesmo, de toda a cadeia produtiva, tanto dentro da porteira como da parte da indústria, como já existem frigoríficos fazendo aí um trabalho legal, tais como o transporte, porque o transporte é um gargalo, considerando as nossas o desafio da nossa logística, é um, porque a gente mora num país muito extenso, e do estado das nossas rodovias. Hoje, já aquelas carretas de 2 andares, já existe hoje já aumentaram em cima aquelas carretas, porque o cupim dos animais ficava para fora, mesmo jeito, antes você entrava, ainda existem muitas, mas o animal entra naquela carreta, ele tem que ir para o lado direito para subir uma rampa, é um desafio tão grande. E esses motoristas todos precisam ser treinados, porque senão eles não entendem que esse animal, ele para, ele precisa entender se é um buraco, que ele vai dar um pulo. Então, eu acho que toda a cadeia produtiva precisa estar muito preparada e treinada para passar esse tipo de informação. E eu acho que existe aí uma demanda muito grande, porque quando a gente fala de bem-estar, ele é um elemento central para toda a sustentabilidade. As pessoas hoje estão muito atentas para isso. E essa cobrança, ela vem assim de uma pressão e de uma forma muito rápida. Só que as mudanças, elas não acontecem tão rápida quanto a pressão que vem de fora. Mas eu acho que é basicamente isso, é um treinamento que faz parte da gestão como um todo. O bem-estar animal, ele precisa fazer parte da gestão da fazenda.
E como você vê, Camille, o futuro da pecuária no Brasil? E se você pudesse contextualizar a questão da certificação dentro desse futuro, assim, como que a certificação pode ajudar ou não pode ajudar para o desenvolvimento da pecuária brasileira?
Eu vejo a pecuária no Brasil, uma pecuária sustentável, dessa forma eu não vejo uma pecuária diferente dessa que a gente está conversando. Preocupada com as boas práticas, com o bem-estar dos animais, com o bem-estar das pessoas, preocupada com todas as questões aí do nosso Código Florestal, ou seja, a gente fala muito do bem-estar único, que é isso, né? Chama One Health, que é um bem-estar só, que são todas essas questões da sustentabilidade em um único plano. Então, é a social, é a ambiental, e é um caminho que, na verdade, não é futuro. Eu acho que é um caminho de um papel presente. As questões de certificações, eu acho que tem certificações boas, mas eu não acho que a gente tenha que se prender às certificações. Porque eu vejo muitos produtores preocupados com isso. Carmen, eu vou começar a fazer a partir do momento que eu ganhar por isso, ou o dia que eu for remunerado pelas boas práticas, com bem-estar animal, com bem-estar de alguma outra coisa, eu começo a introduzir as boas práticas. Os ganhos são muito maiores. A gente tem que ter uma visão macro da coisa e entender que o ganho é muito maior. A partir do momento que a gente implementa isso dentro da fazenda, a gente está tendo um ganho de produção. E depois, sim, se tiver algo, um nicho de mercado, e daí sim pode pensar... Mas não ficar dependendo desse nicho de mercado. Porque o ganho está lá dentro, está dentro da porteira. Mas claro que a gente não pode esquecer de tudo isso que eu falei, né? Do consumidor final, de todo esse mundo globalizado e que a gente hoje está aí em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo.
Eu acho que é bem isso que você falou. Acho que a gente tem tratado muito, né, Tassiano, sobre sustentabilidade aqui dentro. E como você falou, o bem-estar animal está muito atrelado à sustentabilidade hoje em dia. E você, eu acho que é um exemplo na prática que implementando sustentabilidade, implementando bem-estar animal, a gente tem um ganho não só para o produtor, como também para o consumidor final. Eu queria agradecer muito a presença aqui, foi muito boa essa conversa e tenho certeza que todo mundo aprendeu um pouco mais sobre bem-estar animal. Obrigada, Carmen.
Eu que agradeço a oportunidade.
Foi um prazer. Obrigado e parabéns pelo trabalho.
Muito obrigada. Obrigada a vocês.
Você acabou de ouvir um episódio do podcast 4.0 no Campo, com a Tassiano Neto e Cláudia Costa. O agronegócio é responsável por quase 25% do PIB do Brasil, movimenta outros setores da economia e contribui de forma estratégica com as exportações brasileiras. O podcast surgiu com o propósito de comunicar à sociedade, sobretudo urbana, as novas tecnologias, os cuidados ambientais e todo o impacto positivo do nosso agro. Inúmeras ações aplicadas no dia a dia do campo, seja na fabricação dos alimentos, de fibras ou energia. Semanalmente, abordamos uma agenda diversificada e com muitos convidados especiais, empresários do agro, pesquisadores, gestores públicos, líderes de diferentes setores e culturas, trazendo o campo para mais perto das cidades. O podcast é produzido pela Setorial Agro do Livres, movimento suprapartidário em defesa do liberalismo. Se você também defende a liberdade, pode se tornar um associado através do site eusolivres.org. Até a próxima!